Euronet Plus.
Há um enorme conjunto de oportunidades de negócio e de criação de riqueza no setor da aviação em Portugal, mas esse setor está à espera de uma visão estratégica global e de políticas de fundo que coloquem em sintonia o interesse público e o privado. Muitas destas pistas, reflexões e exigências estão inscritas no livro branco do setor, a primeira vez que se sistematiza e organiza boa parte do pensamento crítico da área da aviação em Portugal. Livro branco que resulta do convite da Associação Portuguesa do Transporte e Trabalho Aéreo, da APTTA, que desafiou diversos agentes e atores do setor, especialistas, gente da academia, académicos, a refletir sobre o futuro da aviação em Portugal, cujo presidente do Conselho de Administração da Associação, o comandante José Miguel Costa, vai refletir connosco nos próximos minutos. O livro branco é o resultado do estudo aprofundado do setor, identifica problemas, analisa pontos fortes e debilidades, faz também um decisivo e importante conjunto de recomendações. Os exemplos de potenciais mais-valias para o país multiplicam-se em várias áreas. Antes da pandemia, o setor da aviação representava 3% do PIB nacional, faturava 6,5 mil milhões de euros, um valor que, diz a APTTA, pode ser multiplicado várias vezes se o país criar uma estratégia bem definida para as próximas décadas. A Associação deixa bem claro que o ecossistema do setor da aviação não se resume ao transporte aéreo ou à companhia de bandeira, a TAP em particular, que, sendo uma peça importante deste ecossistema, não é a única. Aliás, a TAP, antes da crise, representava, grosso modo, metade das receitas, 3,5 mil milhões, e tinha, antes da reestruturação, a pouco menos de metade dos 25 mil postos de trabalho no setor em Portugal. A Associação reitera também que no livro branco não se pede subsídios ou apoios, apenas se pede uma estratégia. A Associação rejeita também falar do facto do apoio público ter sido canalizado quase exclusivamente em tempo de pandemia para a TAP, sendo que outros atores recorreram ao layoff simplificado. A TAP, que com outros operadores do setor, também contribuiu para o livro branco, outros operadores, como seja a Aeromec, a Air Nimbus, a Euroatlantic, a Elibrau, a Highfly, a NetJet, a Portugal e a SATA e a Sevenair. Mas já lá vamos com o comandante José Miguel Costa. Antes, porém, do livro branco, vamos desenhar o pano de fundo, vamos desenhar o contexto. Sr. Comandante, sabemos que a crise que a pandemia causou no setor da aviação não tem propriamente precedentes, é o mais global dos setores globais, sofreu como poucos outros, mas há este consenso relativamente generalizado nesta altura e, de resto, a obter também validação nos últimos meses, neste verão, e, de resto, também no período agora de outono, de que o estímulo, a vontade, o desejo de as pessoas voltarem a voar, seja em turismo, seja em negócios, se mantém e, logo seja ultrapassada totalmente e erradicada a crise sanitária, a procura pode regressar a níveis pré-Covid-19. Comandante José Miguel Costa, seja bem-vindo. É também nesse sentido que vai o seu entendimento desta crise pandémica?
Em primeiro lugar, José Bastos, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.
É um gosto ter-o connosco.
Muito obrigado. E igualmente. Respondendo diretamente à sua pergunta, portanto, a pandemia do Covid-19 abalou o mundo em março de 2020, como sabemos, e teve graves consequências para a aviação civil. Provavelmente a pior crise de todos os tempos, segundo os dados que são relatados tanto pela ICAO como pela IATA, que são, digamos, os órgãos que tutelam a aviação civil, falando expressamente do transporte aéreo. Os efeitos socioeconómicos estão ainda por aferir, mas, segundo a IATA, ultrapassarão os 250 mil milhões de euros. E vieram trazer à luz vulnerabilidades já mais antecipadas. As consequências vão levar anos a contabilizar e a recuperar, razão pela qual tem sido muito determinante o esforço e apoios encontrados de forma transversal para o governo ou pelos governos a nível mundial.
Decididamente, esta era uma crise para a qual não havia nenhum manual, não havia nenhum roteiro de gestão escrito, não havia objetivamente nenhum guia para resolver ou pelo menos para enfrentar esta crise.
Como sabe, nos últimos anos, infelizmente, foram várias as crises, mundiais, mas desta dimensão seguramente que não há. E por essa razão, obviamente, que ninguém conhecendo a dimensão nem, digamos, o impacto que isto teve, é muito difícil calcular ou contabilizar, como eu disse há pouco, os efeitos. E não há, na realidade, não existe nenhum manual de gestão que permita poder adivinhar uma situação como esta.
Comandante José Miguel Costa, o senhor, como ator multifacetado desta indústria, deste setor, desde piloto a gestor, a administrador de empresas, a dirigente associativo, como é que a sua sensibilidade e a sua vastíssima experiência no meio olha relativamente, por exemplo, ao comportamento dos passageiros neste período de retoma e, sobretudo, nos anos que se vão seguir, sobretudo, por exemplo, nos hubs, desde logo pela sua natureza de espaços físicos onde se aglomeram milhares e milhares de pessoas, como é que os passageiros vão reagir? Nós sabemos que nesta altura também, com os desenvolvimentos tecnológicos, temos a questão dos aviões de nova geração, os extended range, que podem fazer com custos menores, mas também com menos lotação, ligações mais longas no longo curso. Como é que a sua sensibilidade olha para esta questão do comportamento humano dos passageiros nos hubs em particular?
Ora bem, eu gostava de voltar a esta questão do hub e daquilo que referiu, e muito bem, da nova geração de aviões, mas lá chegaremos. Voltando aqui à pergunta, ou pelo menos singindo-me à sua pergunta do hub, sabe que o ser humano, felizmente, tem esta capacidade de adaptação e muito rápida, de maneira que eu, pessoalmente, acredito que as pessoas não se vão esquecer tão depressa, como é evidente, da situação, porque isto afetou do ponto de vista social e do ponto de vista económico as famílias de uma forma brutal, mas as pessoas também têm necessidade de viajar, têm necessidade de conhecer o mundo, de visitar as famílias, há depois aquela componente toda do viajante de negócios, enfim, o mundo não pode parar. Infelizmente que o ser humano tem esta capacidade de ultrapassar as crises, portanto vai voltar, eu não tenho dúvidas, não sou sociólogo, nem cientista nessa área para lhe poder dizer que é um ano, são dois anos, mas seguramente isto tem que normalizar. Já tivemos crises pandémicas noutros séculos, noutras décadas, e fomos capazes de dar a volta, e acredito que vamos dar a volta mais uma vez. Se
muito
quiser,
bem.
Agora que eu lhe falo um pouco do hub, podemos ir já diretamente a esse ponto? Ou...
Sim, nesta perspectiva do comportamento, acabou já por responder parcialmente à questão do ponto de vista do comportamento dos passageiros, e no fundo abrindo aqui também caminho já para o livro branco, e eu perguntava-lhe, Comandante José Miguel Costa, como é que surge esta ideia de agregar e atualizar conhecimento sobre a aviação em Portugal? Desde logo, e permita-me pegar já neste gancho, digamos assim, desde logo um país que o documento diz ter uma posição geográfica privilegiada, uma espécie de placa giratória entre Europa, América e África Ocidental. E para quem nos segue mais desligado da realidade da aviação, havia, ou há pelo menos a probabilidade de ter a percepção de que Portugal é de alguma forma um país periférico e que os avanços tecnológicos, e ainda na pergunta anterior falávamos dessa questão, por exemplo, nos motores, fizeram com que, se há décadas atrás, nos anos 50, 60, Santa Maria, por exemplo, os Açores, deixaram de ser importantes no trânsito transatlântico, como é que nesta altura nós, Portugal, podemos ser relevantes do ponto de vista geográfico? E já ficam aqui dois pontos para o Comandante desenvolver, desde logo o livro branco e esta importância da situação geográfica de Portugal.
Isso são os dois pontos, digamos, fulcrais desta análise, mas antes de ir a isso, deixe-me só dizer que aquilo que eu referi em relação ao comportamento do ser humano, evidentemente que partimos do princípio que os governos estejam a calcular e a criar as condições de maneira a que as populações e os viajantes, neste caso, é disso que estamos a falar, estão protegidos. Portanto, isso tem que ser um ponto assente. Eu, quando vou para um aeroporto e vou entrar dentro do avião para viajar, estou a partir do princípio que está tudo tratado do ponto de vista da minha saúde e da minha proteção em termos de protocolos de sanitários e que todos os players intervenientes neste processo estão a operar de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
Justamente, portanto, num contexto, num pano de fundo de vacinação e quase imunidade de grupo e de vacinação das maiores franjas da população.
Exatamente, isto é todo um processo e, portanto, tem que haver aqui boa-fé e, para além da boa-fé, a capacidade de ultrapassar a situação que o ser humano tem, como lhe referi, e que os protocolos estão todos em dia e que está tudo a funcionar. E isso, eu continuei a viajar durante a pandemia por necessidade profissional e posso-lhe assegurar que Estados Unidos, África, Europa, todos cumprem com zelo, porventura às vezes até pode parecer em excesso, mas estão todos os atores a cumprir. E isso é importantíssimo, até mesmo do ponto de vista da credibilidade e da vontade que as pessoas têm em poder viajar em segurança, porque no fundo é disso que se trata, é de segurança. Vamos então já ao ponto que me referi do web. O livro branco, uma das premissas que aponta é exatamente, vem validar o conceito do web para Lisboa. Eu não queria entrar aqui em abrir aqui nenhuma polémica entre Lisboa, Porto, enfim, aqueles regionalismos que têm aparecido. Estamos a falar de Portugal, da aviação em Portugal, e neste caso concreto, a maioria dos voos são a partir de Lisboa, de maneira que é de Lisboa que estamos a falar. E nesse contexto, o Livro Branco identifica o potencial de Lisboa enquanto hub, justamente pelo seu posicionamento geográfico. Ou seja, quando o facto de se dizer que Portugal está na periferia da Europa pode-se considerar negativo numa análise mais extensa, e nós achamos que é exatamente o contrário. A nossa periferia acaba por ser uma vantagem pela proximidade que temos do continente norte-americano, que é um país emissor e que, enfim, verificou-se antes da pandemia que estava a gerar tráfego e com uma ideia muito interessante, que era do stopover em Lisboa.
Sendo América essa Sul, a grande estratégia comercial de David Neilman e do seu projeto na altura para a TAP?
Vamos falar da TAP antes da situação presente, portanto, em que estava...
No momento pré-Covid.
Pré-Covid e que apareceu como uma estratégia de grande crescimento, porque na realidade isto vai ser, vamos sempre no mesmo sentido e em todos os setores, e vamos lá chegar também em relação ao Livro Branco, aquilo que é necessário é que haja um mercado. Se não há mercado, não há atividade, não há economia. E portanto, é preciso é ir encontrar esse mercado. E eu acho que essa estratégia foi bem sucedida, porque juntou em Lisboa três mercados distintos. Ou seja, o mercado norte-americano, o sul-americano, essencialmente Brasil, que vem sendo trabalhado já da geração do engenheiro Fernando Pinto, portanto há mais de 20 anos, e depois a África. Então, são os três grandes mercados que entram em Lisboa e depois são distribuídos na rede de médio curso, eram distribuídos na rede de médio curso da TAP. Parecia uma estratégia interessante. Hoje não tenho nenhuma ideia daquilo que é ou vai ser, digamos, a estratégia comercial da empresa, mas seja quem for o operador do...
Mas a geografia e esse desenho que faz quase impõe que não seja muito diferente dessa que acaba de enunciar. Enfim, como polos de, ou como polo de união do mercado norte-americano e do mercado brasileiro.
O que é importante...
É que se soma à África também, negócio, evidentemente, como referiu.
Que se soma à África, que só por si é outro continente com bastante interessante do ponto de vista da geração de tráfego. E, portanto, aquilo que é subjacente é que temos que ir à procura de mercado, porque senão o mercado é que faz depois a economia. E é disso que nós estamos a trabalhar, a falar, nós estamos a tratar da economia para gerar postos de trabalho, para criar atratividade para virem investidores e termos mais empresas, enfim, e que isto tudo cresça. Portanto, é mais do que evidente, e o Livro Branco assinala isso, que o conceito de hub em Lisboa é uma realidade. E isto, esta análise, esta reflexão é toda feita há 3 meses atrás, portanto está atual. Ora bem, quando me fala do Livro Branco, a razão de ser do Livro Branco...
Justamente, como é que ele surge? Qual é o objetivo de desenhar essa visão estratégica? Conte-nos tudo.
Ora bem, para não desviarmos ainda muito aqui do tema, temos que sempre falar da TAP. Portanto, quando se fala em Portugal da aviação, aquilo que se fala, de que se fala quase sempre, é sempre da TAP e da situação da TAP. Ora bem, o Livro Branco vem dizer é que há vida para além da TAP. Com todo o respeito que a empresa nos merece, e deixe-me dizer que a TAP esteve presente, e empresas do Grupo TAP, no Livro Branco, portanto, na reflexão do Livro Branco. E faz parte. A TAP tem que ser uma espécie de ponta de lança, na nossa perspectiva, uma espécie de ponta de lança para todo este setor. Porque atrás dela vai trazer tudo o resto. E portanto, isso é importante que se diga. Antes de entrarmos na reflexão, deixe-me só dizer, e falou nisso, e por isso não é preciso ir muito mais além, mas, de facto, para além dos mercados que estão identificados a partir de Lisboa, temos então os aviões de nova geração, que têm consumos muito mais baixos do que o anterior, a situação anterior, que vem permitir que os aviões de médio curso neste momento possam estar a fazer operações de longo curso, com custos baixíssimos por assento, e portanto isso vem tudo refletir-se depois na estrutura de custos de qualquer empresa, e a palavra que se usa hoje, enfim, o chavão, é que aviões do tipo Airbus 321 Long Range ou Extra Long Range são game changers, ou seja, vêm alterar as regras do jogo, digamos.
Aliás, numa nota de rodapé que muitos especialistas de aviação, no meio, esses modelos até são conhecidos como o Lisbon Range.
Exatamente, pronto, é outra... nunca tinha ouvido falar nisso, mas parece-me que é...
Justamente por ser uma das capitais com maior potencial de ligação direta.
Eu ia dizer isso a seguir, se quiser.
O LR, portanto, o LR, justamente como acrónimo de Lisbon Range.
Acho que isso do ponto de vista de marketing é brilhante. Ora bem, porque, é isso que eu lhe ia dizer, se quiser fazer o mesmo exercício a partir de Madrid já não consegue. Está a ver? Portanto, Lisboa está ali no ponto de charneira, digamos, para possibilitar essa estratégia e fazer o ponto a ponto. Portanto, vai voar de Lisboa para várias cidades, tanto na costa leste dos Estados Unidos, até ali à zona de Chicago, o meridiano de Chicago, e depois...
Como o Nordeste brasileiro.
O Nordeste do Brasil, e depois a África, um avião que tenha 8 horas passa, vai sul de São Tomé. Imagina, portanto, Luanda está a 7 horas de Lisboa. Portanto, de facto, está a ser, e vai continuar a ser, um game changer, assim seja possível seguir esse modelo. Ora bem, voltando então à reflexão, o que os atores, enfim, do setor quiseram demonstrar é que há vida no setor para além da transportadora aérea nacional.
Comandante José Miguel Costa, permita-me só abrir aqui um rápido parênteses. Eu há pouco, na introdução, fiz uma referência, mas o facto do apoio público ter sido canalizado quase exclusivamente para a TAP, e sabemos que, de resto, isso tem provocado alguma polémica em vários setores da sociedade e da vida pública portuguesa, o resto dos, neste caso, o Livro Branco e a Associação, não se pronuncia diretamente sobre esta questão. A associação que...
Não, peço desculpa, mas pronuncia-se. Mesmo no final do livro...
Ah, justamente, então...
Estão elencados...
Então faça justamente essa precisão.
Mas antes de lá chegar, deixe-me só... Eu penso que era importante, porque senão estamos sempre aqui a falar da mesma coisa, sem dar aqui um panorama.
Sim, claro.
Portanto, deixe-me dizer que a reflexão resulta, enfim, é feita por um conjunto de atores, enfim, do setor, que são pessoas que vieram os operadores, temos académicos de renome, temos outras personagens ligadas ao mundo da aviação, que foram organizados num sounding board, que são de facto os atores no terreno, que depois submetiam a um steering committee as suas propostas, e aí eram filtradas, discutidas, e portanto, e só depois dessa segunda fase é que isto passava para o livro branco como sendo propostas. Portanto, na realidade, o que o livro branco pretende ser é o ponto de partida para uma política do setor, que é aquilo que faz falta. Na realidade, nós dizemos não há uma política para o setor. Nós fazemos uma análise em vários países e vamos verificar que as coisas estão muito, muito bem delineadas, e aquilo que nós não verificamos em Portugal é uma política. O que é que queremos fazer com o setor da aviação? E que merecia, então, uma análise mais profunda, e que era muitíssimo importante confirmar as oportunidades para validar aquilo, no fundo, que é a razão de ser do livro, sobre um ecossistema, que disse muito bem na apresentação, são 250 empresas licenciadas, cerca de 1.250 aeronaves, gera 25 mil empregos. O setor, o volume de negócio, 6,5 mil milhões, eram em 2019. Eu gosto, só para as pessoas terem uma ideia do que é que estamos a falar, vamos subtrair a atividade da TAP, que são cerca de 3,5 mil milhões, restam 3 mil milhões de faturação. Ora, a moda e o calçado gera 2,7 mil milhões, a cortiça 1,8 mil milhões e a vinho e o vinho 1,8. Pronto, ficamos aí com uma dimensão. Quanto aos empregos, 25 mil, se tirarmos a TAP, eram 10 mil, portanto, continuam a restar cerca de 15 mil. E em termos de exportações, ora, o setor antes do Covid, 3,9 mil milhões, o calçado e moda, 2 mil milhões, a cortiça, 830 milhões, e o vinho, 813. Portanto, está a ver, para relativizar muito bem esta questão. Ou seja, é um setor que, para além de ser diversificado, mobiliza importantes recursos, e é demasiado importante para a economia do nosso país, e por isso tem que merecer o devido reconhecimento e de uma forma transversal.
Que eixos teria esse cluster da aviação? Ensino, pilotos...
Já vamos aí...
Depois manutenção, podemos, indústria...
Exatamente, isto está tudo no livro, mas deixe-me dizer. Portanto, a reflexão que consta no livro branco olha sobretudo para o potencial futuro do setor e procura identificar os tais eixos prioritários de atuação para depois materializarmos as oportunidades e apontar os caminhos para capturar esse potencial. Portanto, de uma abordagem com um caráter holístico e que pretende abranger o ecossistema da aviação no sentido lato, com os vários negócios. Quais são os vários negócios? Aquilo que acabou de me perguntar. Temos a indústria, e quando me refiro à indústria estamos a falar da produção de aeronaves, de componentes. Temos o trabalho de manutenção, a adaptação e a reciclagem. Quando se fala de reciclagem, estamos a falar no desmantelamento dos aviões. Os aviões têm um ciclo de vida, chegam ao fim, como os carros, os comboios, portanto, chegam ao fim e têm que ser desmantelados. E, portanto, isso
A própria pandemia precipitou o fim antecipado de muitos desses aviões.
Exatamente. Depois temos o trabalho aéreo e o ensino e o transporte aéreo. Se nós agora formos, então, falar, e não me esqueci da sua pergunta dos apoios, já lá vamos. Mas agora pegando aqui nos vários temas, enfim, nos vários subsetores, se quisermos, o transporte aéreo, aquilo que veio revelar, como dissemos logo de início, ou temos vindo a dizer, veio uma vez por todas confirmar a realidade do Hub de Lisboa. Depois temos, e portanto já falámos sobre isso, temos que crescer, né, o potencial para crescer nessa atividade e penso que...
Mesmo com os constrangimentos do ponto de vista das infraestruturas, estamos numa altura em que está de novo aberto o debate sobre a questão do aeroporto internacional de Lisboa, a construção de um novo aeroporto, a questão do Montijo, mesmo no quadro atual há um potencial de crescimento.
Tem que haver. Essa questão do aeroporto, como sabe, é um assunto que se fala há cerca de 60 anos. Ontem li uma notícia em que dizia que, do ponto de vista da ANA, era que só lá para 2030, 2035 e 2040 que havia um novo aeroporto.
Justamente declarações de José Luís Arnaud, administrador da ANA.
Exatamente. E o seu ministro das infraestruturas veio hoje dizer que em 2035 tem que haver aeroporto. Ora bem, é a posição da Associação. A Associação foi convidada muitas vezes para se pronunciar sobre este tema e a nossa posição é muito simples. Construa-se o aeroporto. Não interessa onde, se é Montijo, se é Ota, se é Rio Frio. O que é preciso entender é que se queremos desenvolver esta atividade, se queremos dar razão de ser ao web como sendo peça fundamental para o crescimento, então tem que ser a partir de um aeroporto. Não podemos estar a asfixiar o transporte aéreo sem termos depois a infraestrutura adequada. E essa é uma posição que nós mantemos, e, portanto, espírito aberto. Os estudiosos, enfim, os cientistas, os engenheiros, os arquitetos, estudem, os ambientalistas, obviamente, muito importantes, estudem a melhor localização, mas temos que passar à fase de concretização. E eu acho que sobre isto, ontem foi muito objetivo quando disse, olha, isto não passa 2035, a ver, vamos, enfim, se vai ser possível, mas acho que é muito, muito importante, tem que ser para esse conceito de transporte aéreo.
Comandante José Miguel Costa, eu convidava-o também na questão do benchmarking. Há exemplos de sucesso nesta área do cluster de aviação? Há referências à República da Irlanda, a Marrocos, o facto da República da Irlanda ter começado nos anos 80, 90 com o leasing, sendo a grande praça de leasing de aparelhos de aviação do mundo. Mas para tudo isto foi preciso um trabalho prévio de reenquadramento, redefinição fiscal. Estes exemplos de sucesso podem ser replicados em Portugal?
Com certeza que sim. Aquilo que eu acho que é preciso é ter uma visão, está a ver? Portanto, se não houver uma visão estratégica, depois nada disto é possível. Portanto, na realidade, e aquilo que nós dizemos de outra forma é dizer, então, queremos uma política para o setor e a política tem que tratar destes assuntos todos. Referiu a Irlanda muito bem, é um case study. A Irlanda definiu que queria ter toda a indústria do leasing. E veja, a indústria do leasing é só o ponto de partida para eles, ou foi só o ponto de partida, porque a partir do momento que os aviões lá estão baseados para os contratos de leasing, nasce todas as outras atividades ajusantes, ou seja, as empresas de manutenção, todo o fornecimento de peças, e pronto. E daí o setor na Irlanda atualmente valer 4 mil milhões. Esse à volta, só esse mini cluster, porque nem sequer é um cluster, é toda a atividade que está subjacente ao facto de se ter decidido criar ali uma atividade e para o qual foram criadas condições do ponto de vista da fiscalidade e não só, fez nascer ali uma atividade económica, criou empregos e, enfim, vai e, independentemente...
Talvez agora, não tenha sido por acaso também que a Irlanda, ou a República da Irlanda, neste caso, tinha o ecossistema favorável à criação de uma marca como a Ryanair.
Ora bem, eu ia lhe dizer, não se esqueça que a Ryanair, eu queria evitar, não estou autorizado a falar uma das empresas, mas já que falou nisso, é uma empresa que nasce na Irlanda e hoje é só a maior empresa na Europa.
Justamente.
Estão com 150, 149 milhões de passageiros e a caminho de 250, assim que isto retome, e portanto para os próximos, salvo erro, 5 anos. É o plano agressivo de negócios que eles têm. E é uma empresa que sediada na Irlanda. Ora bem...
Comandante, relativamente ao... Vamos tentar aqui só decantar por alguns vetores este livro. O ensino é um dos eixos para vertebrar o cluster. O senhor refere que vai haver uma enorme procura de pilotos, 600 a 700 mil nos próximos 20 anos em todo o mundo. Uma enorme procura também de técnicos de manutenção, 550 mil a 650 mil. Também ensino para controladores aéreos. Mas isto é uma formação muito cara, formar um piloto, formar um técnico de manutenção. Nós sabemos que Portugal forma, grosso modo, 300 pilotos por ano. Pergunto-lhe, podia formar muito mais? Qual é a estratégia proposta? Falamos de escolas de aviação em Sintra, Évora, Ponte de Sor. Como é que olha para esta questão do ensino? Há também, aparentemente, projetos em curso em Viseu, em Bragança. Como é que o Estado deve olhar para esta questão do ensino?
Falar do ensino, vamos já também para
sim.
Do ensino. Isto é um assunto que está em cima da mesa há muito tempo. Já escrevemos cartas ao governo, aos vários governos, alertar, ou enfim, evidenciar as potencialidades que existem. Nós temos um clima fabuloso, como sabemos. Temos um país seguro, que temos uma rede hospitalar também de fácil acesso e, enfim, toda uma série de características que favorecem aqui o nascimento de um setor de formação com um potencial enorme. Referiu à volta de 300, isso estamos a falar dos números antes do Covid. Ainda hoje, a Boeing e a Airbus projetam a necessidade de 600 mil pilotos e 500 mil técnicos para os próximos 20 anos. Estamos a falar agora só destas duas profissões e já vamos falar de outras. Mas se Portugal se candidatasse apenas a 5% deste potencial, só falando dos pilotos, estamos a falar de 1.500 alunos por ano. Ou seja, isto é uma atividade, se para além do curso, que são cerca de 70 mil euros cada um, acrescentar depois os custos de hotelaria, de viagens, de permanência, etc, etc, vamos rapidamente chegar aos 100 mil euros. Ou seja, estamos a criar aqui uma indústria de 150 milhões de euros por ano, ou 3 mil milhões.
Isso leva-nos também a uma outra questão, embora podemos regressar já a esta, que é, de facto, a aviação ser uma atividade de alto valor acrescentado, paga salários avultados, e isso tem também um potencial de receita fiscal muito elevado para o Estado, por exemplo, em sede de IRS.
Isso é verdade para aqueles que depois ficarem cá, mas só cá ficam se tivermos uma indústria para os absorver.
Justamente.
Exatamente esse o ponto que nós queremos demonstrar, é que as potencialidades.
E o que é que o Estado devia fazer neste aspecto particular do ensino?
Nós voltamos sempre ao mesmo ponto de partida. É definir uma política e dizer: nós queremos ter esta indústria em Portugal. Queremos ter Portugal como um país de referência para a formação de pilotos e de técnicos e de engenheiros e por aí adiante. E portanto, não é preciso fazer muito mais. É simplesmente apoiar o setor, fazer o marketing através dos órgãos, os organismos apropriados que o Estado tem para isso, e eventualmente existirão apoios para se fazer essas ações de marketing, e permitir que se crie toda uma infraestrutura que se consiga fazer o upgrade, enfim, à rede de aeródromos e aeroportos que estão espalhados pelo país, para que tenhamos um standard, enfim, para que o benchmark seja elevado e que o standard também seja atrativo o suficiente para as pessoas virem, para os vários países enviarem os seus...
Esse raciocínio também é objetivamente válido para, por exemplo, para o ângulo ou para o pilar da indústria. Nós temos a Embraer em Évora.
Claro, exatamente. Isto é transversal.
Já se fabricam componentes também para a aviação.
Exatamente. A Embraer em Évora está a nascer um polo também neste setor em Ponte Sor, com a construção de hangars, para sediar empresas de manutenção, enfim, de alguma forma para retirar...
De resto, estamos a poucos dias do Air Summit em Ponte Sor.
Exatamente. É verdade, o Ponte Sor, nesse aspecto, tem-se vindo a revelar como sendo, digamos, um evento. O Air Summit em Ponte Sor tem-se vindo a revelar como sendo um evento que vem crescendo de ano para ano. E isso também vai nos colocar no mapa.
Há pouco, e o livro também, o Sr. Comandante referia, e o livro também refere à área do desmantelamento, e regresso a essas imagens em tempos de pandemia, imagens do parqueamento e desmantelamento de aparelhos no sul de Espanha. Aparentemente, Espanha leva já uma grande vantagem sobre Portugal, tendo também, enfim, condições do ponto de vista de infraestruturas e de clima muito semelhantes, sobretudo no caso
Espanha,
da Andaluzia.
Sul de Espanha, sul de França, nos Estados Unidos existem vários aeroportos que têm têm, enfim, onde estão sediadas empresas que só fazem isto, e tudo tem a ver, essencialmente, há aqui duas componentes que são importantíssimas, uma é o clima e o outro é a mão de obra. E, portanto, é toda uma indústria...
E as infraestruturas, por exemplo, neste caso específico do parqueamento e desmantelamento, assim, de imediato só me vem à memória a possibilidade de uma espécie de extensão ou da base aérea de Beja ou de pistas no Alentejo. Isto, de resto, leva-me também à pergunta quanto ao aproveitamento das infraestruturas existentes, não apenas para esta questão do desmantelamento, mas para outras. As várias pistas que estão espalhadas pelo país são suficientes? Podem ser articuladas entre si? Pergunto.
Claro, podem ser articuladas. Num primeiro momento são suficientes, até porque estão subaproveitadas. E nessa perspectiva, havendo mais atividade, com certeza que depois vão ser olhados de uma maneira diferente as outras infraestruturas que estão espalhadas pelo país, até não esquecendo que temos sempre aqui a temática da soberania militar, que tem que sempre ser salvaguardada, mas isso só por si também depois merecia um estudo e uma reflexão. Aquilo que lhe posso dizer é que...
No sentido sempre... de uma partilha de infraestruturas, de um aproveitamento de infraestruturas militares?
Cada vez mais se vê isso por esse mundo fora, e esta é uma atividade que pode perfeitamente coexistir, enfim, com uma infraestrutura militar. Pensando um pouco fora da caixa, é justamente olhar para a rede das infraestruturas militares, e não só, espalhadas pelo país, e ver onde é que se podem então parquear as aeronaves para este efeito. Mas isso não pode ser feito empiricamente, não pode ser feito...
Justamente. E, por exemplo, qual o futuro para a aviação regional em Portugal? Sabemos do aproveitamento de infraestruturas como Viseu, como Vila Real, como Bragança, até para algum tipo de aviação executiva, aviação turística ligeira e não só. Há ligações de passageiros, ainda que não regulares, por exemplo, de Bragança a Paris, por exemplo, de Viseu para outros aeroportos. Há aqui também um futuro, deste ponto de vista, do transporte de passageiros para estas pistas regionais, até como elemento de coesão regional, interregional?
Muito bem. Há, e só que esse crescimento, na minha modesta opinião, vai estar muito, muito dependente da geração ou da propulsão das aeronaves no futuro próximo. Nós estamos a passos largos a avançar para a eletrificação da propulsão das aeronaves, especialmente nos aviões até 19 lugares. Há uma ideia geral a nível internacional, a nível mundial, em que até ao final desta década os aviões até 19 lugares vão ter todos propulsão elétrica ou, quando muito, híbrida.
De resto, um pouco na sequência daquele alerta da Comissária Europeia do setor de que voos na Europa até 600 quilómetros deveriam não ter, enfim, como propulsão combustível de origem fóssil, mas sim combustível verde, de natureza sintética, vem muito também nesta linha.
Está a avançar a passos larguíssimos em todas as frentes. Fala-se hoje muito no Urban Air Mobility, já falamos sobre isso daqui de seguida, mas vamos falar da propulsão das aeronaves. Enquanto que essa situação não estiver resolvida, acho que isto está, de alguma forma, bloqueado, esse crescimento. Mas quando estivermos a funcionar em pleno, adivinha-se que temos muito, muito interessantes nesse setor. E falou aí na ligação de aeroportos regionais, intracomunitários, não é? E intercomunitários também. Deixe-me dizer que nos Estados Unidos a Mesa, que é uma empresa feeder da United Airlines, já encomendou 100 aviões de propulsão elétrica, e a própria United outros 100, está a ver? Portanto, de aviões até 19 lugares. Está a ver o que é que isto quer dizer, não é? Portanto, falando dessa ideia que existe de transporte entre cidades até 500, 600 quilómetros, que vai ser pelo comboio, pela ferrovia, Aquilo que está a acontecer também é o tal Urban Air Mobility, portanto, que é um setor com potencial de crescimento enorme. Neste momento vale qualquer coisa como 2,6 mil milhões, até 2030 já se perspectiva de 9,1 mil milhões, com um crescimento de 13,5% ao ano. Não sei se tem ideia que a população mundial vai crescer até 8,5 mil milhões em 2030 e que 68% da população é residente em centros urbanos. E, portanto, isso cria uma enorme pressão nos sistemas de transporte. Do ponto de vista ambiental, é de facto também muito nocivo.
Justamente. De resto, esta...
isso é o que vai ser, esse é que é o futuro, o que vai de alguma forma pôr em causa, penso eu, ou pensamos nós, a tal ideia da ferrovia em alguns pontos.
Justamente. Isto, de resto, com esta resposta, o comandante José Miguel Costa introduz-nos também já num capítulo muito importante, que é a questão ambiental. De resto, o Livro Branco reconhece que não se pode hoje em dia analisar o setor da aviação sem avaliar o tema ambiental. Nós sabemos também que a Comissão Europeia, a Comissão liderada pela senhora Ursula von der Leyen, no seu Green Deal, no Pacto Verde, aponta para a descarbonização total da economia na Europa em 2050. A própria Comissão aprovou em dezembro de 2020 a Estratégia da Mobilidade Inteligente. Como é que, pergunto, a preocupação ambiental vai estar em linha com o crescimento, com a racionalidade económica, num setor onde, evidentemente, a tecnologia existe, mas se no caso dos aviões, como referia, até 19 passageiros, parece relativamente fácil aplicá-la, no longo curso, nos voos intercontinentais, pelo menos nesta fase, para um leigo, parece ser difícil substituir em poucos anos o combustível de origem fóssil por combustível verde.
A IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, que no fundo é onde estão todas as companhias, enfim, supostamente de transporte aéreo de renome, mas se fizer uma pesquisa na internet, a IATA vai perceber do que é que eu estou a falar, tem já para a próxima semana um congresso onde vai ser votado obrigatoriedade, digamos, de até 2050 as aeronaves serem completamente descarbonizadas, portanto, produtoras de carbono zero, está a perceber? Portanto,
veja, mas isso é uma tarefa absolutamente ciclópica. Nós estamos a falar de 30, de 29 anos, num horizonte de 29 anos.
Isto vai ser votado para a semana. Vai ser votado este fim de semana. Portanto, o Congresso começa este fim de semana e a votação depois é logo no início da semana. E as empresas, enfim, uma das empresas do universo, do grupo empresarial, não estamos a falar aqui da associação, vai votar, vamos votar.
Mas como é que esse processo vai ser colocado em prática? Nós sabemos que a idade média de uma aeronave comercial é de cerca de 30 anos, e evidentemente tem muitas variáveis. Estamos a falar de uma substituição total da frota nos próximos 29 anos?
Da propulsão. Estamos a falar
da propulsão, justamente.
Da propulsão e depois dos materiais, enfim, dos compostos. É, compósitos, como se diz, portanto, também estão a aparecer desde alguns anos e tornam as aeronaves muito mais leves, o caso do Airbus 350, do Boeing 787. Isto tem tudo subjacente essa lógica da descarbonização do transporte aéreo. Agora veja, isto é tão, tão importante e tão premente que está a ser votado dentro de 3 dias, estamos em 2021. Para que seja até 2050 as aeronaves no transporte aéreo estejam já completamente, a propulsão seja já completamente de geração elétrica. Quando nós falamos de política, e é isso que quer dizer política, a Noruega já definiu que até 2040 todo o transporte aéreo tem que ser de geração elétrica. Está a ver. Portanto, mas isso é político, lá está, quando nós falamos numa política, porque depois a política vai alavancar, digamos, ou facilitar o aparecimento destas novas tecnologias, depois das infraestruturas e tudo o que está subjacente, porque se não houver aqui, digamos, uma articulação, entre os vários players do setor, isto fica difícil, não é? Torna-se muito difícil.
Do seu ponto de vista, a indústria está nesta altura a fazer as perguntas certas para esse futuro já imediato, que está aí ao virar da esquina?
Vai para além das perguntas certas. O que
já está a dar respostas certas, é isso?
Já está a dar respostas. Nós temos uma empresa portuguesa, a EDP, que durante o mês de agosto, em consórcio ou em parceria com a Embraer, testaram um avião com propulsão elétrica. Portanto, veja, a EDP, que é uma empresa de geração, não é? Como sabemos, não tem nada a ver com a aviação, mas já se juntou uma empresa de aviação para fazer os testes e, portanto, isso já decorreu em agosto. Agosto foi o mês passado, está a ver? Eu penso é que não está a ser suficientemente comunicado para que as pessoas tenham ideia do que está a acontecer, mas felizmente a internet tem essa particularidade.
Sr. Comandante José Miguel Costa, e até lá, nós sabemos que esta questão do aquecimento climático tremendamente importante do ponto de vista do debate público. Sabemos, por exemplo, de campanhas de ativistas, sobretudo na Europa Ocidental, a sustentarem que a aviação não pode, nos próximos tempos, voltar ao normal se quiser, por exemplo, manter o aquecimento global abaixo de 1%, de 1,5 graus, conforme inscrito no Acordo de Paris. A questão é, estes movimentos, alguns dos quais têm um poder de lobbying muito assinalável, defendem medidas fiscais apertadas para reduzir a procura na aviação, exigem eliminar isenções fiscais. Houve já quem dissesse que nesta altura, numa saída de uma pandemia, o poder político avançar com essas medidas seria quase como desligar a botija de oxigênio a um paciente que está nos cuidados intensivos. Como é que acha que este equilíbrio deve ser feito?
Só que o paciente não quer morrer e o paciente quer reagir, encontrar soluções e está a dizer em 2050 já estamos todos com propulsão elétrica e, portanto, o seu argumento deixa de ter válido. O seu, deles, dos lobbies. Portanto, aquilo que é preciso ter em conta é que, de facto, parece que há aqui uma desarticulação. É? Está-se a fazer lobby num sentido de penalizar tremendamente o transporte aéreo, mas o transporte aéreo está a reagir. E a prova disso é aquilo que eu lhe estou a dizer. Estamos a falar em votar uma medida que aponta 2050 como o limite para termos a geração elétrica e, portanto, de efeito zero em termos de emissão de gases nocivos. É a resposta. Eu penso que essa é que é a resposta. Já agora gostaria de saber o que é que esse setor, enfim, contra a aviação, vai agora argumentar.
Muito bem. Voltando ao livro branco, a Comandante José Miguel Costa, que percurso fez o documento e o que é esperado do poder político por quem o redigiu? O que é que espera do poder político e qual foi o percurso que o documento fez?
O percurso, concretamente, portanto, nós fizemos, até por uma questão de respeito, Fernando, o número 1 da nossa edição foi entregue ao Sr. Presidente da República, como não podia ser de outra forma. Entregou-se depois também ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, e eu estou a aguardar uma audiência com o Sr. Ministro da nossa tutela, porque tenho todo o gosto e
honra. Já formalizado um pedido de audiência.
Já formalizámos o pedido, já tivemos resposta, já temos data. Tenho, enfim, gostaria de ter o grato prazer e a honra de entregar em mão o livro branco ao Sr. Ministro da nossa tutela. A partir daí, temos divulgado, portanto, o livro está disponível na internet no site da associação, enviámos uma cópia do livro para cada um dos empresários, enfim, do nosso setor. Foi entregue em mão também ao Sr. Presidente da nossa associação, da nossa autoridade, da ANAC, foi enviado para a ANA, enfim, os
players do setor e os interlocutores habituais nestes.
Tem. O que é que nós fizemos também? Isto a título de, enfim, da nossa proposta, de um resumo daquilo que é a nossa proposta, e para fazer aqui o sumário, portanto, aquilo que nós pedimos é uma política para o setor, uma política que contemple todos os players nacionais em matéria de transporte aéreo. depois uma adequação do modelo regulador, ou seja, aquilo que nós pedimos é que a ANAC seja dotada dos recursos necessários.
Já que fala do regulador, o livro branco não é propriamente muito simpático para o regulador. Apela à necessidade de haver uma regulação mais ágil, mais previsível. Olha, aquilo... e identifica a burocracia e a lentidão como, de alguma forma, pedras nesta engrenagem.
Ora bem, não é, portanto, o livro branco não é a ideia de uma pessoa. O livro branco é transversal.
Justamente, portanto, claro, como...
Os players, enfim, deste setor são unânimes em, digamos, reconhecer algumas fragilidades ao nível da ANAC. E eu tive o cuidado na apresentação do livro de ter essa abordagem com o Sr. Presidente e lhe dizer que isto é transversal e, portanto, se existe ali um problema, então vamos é tentar falar e resolver os problemas, identificando as situações. É preciso perceber que este é um setor que, do ponto de vista regulatório, tem evoluído, enfim, muito, muito, muito rapidamente e, por vezes, depois é difícil de se conseguir acompanhar e o próprio. A nossa síntese, enfim, quanto à ANAC, aquilo que nós dizemos é que a ANAC deve ser dotada dos recursos necessários à execução eficaz da sua missão. Ou seja, nós até estamos a pôr do lado da ANAC, a dizer, se não tem recursos, então vamos nós ser a voz a apelar para que sejam atribuídos os recursos necessários. Aquilo que nós queremos é que uma ANAC seja um verdadeiro stakeholder. Nós temos que ter as pedras todas alinhadas, as fichas todas alinhadas, senão isto não funciona.
É aí que entra questões como a lentidão do regulador, o que dizem ser excesso de burocracia, tem alguma arbitrariedade na decisão, são estes fatores,
portanto, a
necessidade de uma maior agilização de processos, maior previsibilidade.
Previsibilidade, exatamente. Aquilo que se pretende é que seja... Enfim, que exista uma maior previsibilidade dos processos, que se saiba que se entrega o requerimento para inscrever uma aeronave no certificado num dia que 30 dias depois sabe de certeza que vai ter o avião, ou daí a 15 dias. Mas pronto, mas a ANAC depois também se defende e também diz que o processo não foi bem instruído, etc. Portanto, não queria estar a entrar
por aí. Mas há já operadores, por exemplo, a recorrer a registros em Malta, na Alemanha...
Exatamente. Há operadores que entenderam que não conseguiam continuar a desenvolver o seu negócio em Portugal debaixo dessas condições e, portanto, que foram à procura de situações mais fluidas, digamos. O que é uma pena porque... Se nós tivermos um parque aeronáutico maior, mais emprego, enfim, mais impostos e por aí fora. É óbvio que esse é o ponto que nós tentamos aqui focalizar. Portanto, isto, quando muito, aquilo que nós esperaríamos é que essa crítica fosse entendida como uma crítica construtiva e nunca o contrário. Também queríamos dizer, já agora eu gostava de falar aqui os 5 pontos que nós temos como propostas, já lhe falei de 2, portanto agora a seguir ainda é necessário um esforço diplomático. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer os nossos parceiros da lusofonia, existem muitas fragilidades e Portugal pode de facto ser aqui, promover aqui uma cooperação com esses parceiros, muito, muito interessante. É necessário também, e apontamos o caminho nesse sentido, dizemos que haver o empenho de todos os stakeholders do setor em matéria de ambiente, portanto, quando ambiente estamos a referir-nos à emissão de gases de efeito de estufa e ao ruído, não nos podemos esquecer do ruído, e por último, aquilo que nós pretendíamos era ver, enfim, definidas, haver uma definição quanto às medidas estruturais propostas aqui no livro de incentivo ao setor. Medidas conjunturais e também que, por último, isto vem linkar com o primeiro, que esse conjunto de incentivos e de apoios estejam definidos na política para o setor. Deixe-me dizer, quando falamos de apoios, e está referido no livro, é logo no fim, são cerca de 20, aquilo que nós dissemos é que houve apoios transversais à economia. Quais foram os apoios? Foi o lay-off e depois o apoio à retoma. Isso é transversal. Depois existiram apoios específicos à cultura, à restauração.
Apoios setoriais.
Setoriais, ok? Aquilo que nós chamamos específicos. A não ser que me venham dizer que para o transporte aéreo houve especificamente para a TAP e para a SATA, está a ver? Portanto, e é isso que nós vimos dizer, mas nós também contribuímos para este setor. E, portanto, especificamente para o setor, consideramos que não houve.
Portanto, devia ter havido uma extensão desses apoios, e sabemos de resto também da discussão pública que acarretam a TAP e a SATA, para o conjunto dos operadores privados da aviação em Portugal.
Ora bem, e o processo ainda não terminou, é por isso que está no livro branco, e o livro branco aponta, são 20, algumas delas, enfim, fazíveis, outros se calhar não tanto, mas importa analisar um por um, ver o que é possível.
Em resumo, e como reflexão final da sua parte, Comandante José Miguel Costa, a bola está, permita-se a metáfora desportiva, está do lado do campo do poder político nesta altura?
Também, não é só do poder político. Isto, veja, o associativismo em Portugal tem muito que se lhe diga. Portanto, não é só do poder político. O que é importante é que haja aqui uma coordenação de ideias e que resultem depois num projeto que tenha como fim, de facto, o desenvolvimento de um setor no qual vale a pena apostar pelas razões que foram invocadas e que são invocadas ao longo do livro. Eu não lhe falei aqui de algumas questões e já agora só, se calhar, a título de...
Temos só um minuto, até à conclusão do nosso diálogo.
Que muitas vezes, quando existem fragilidades num setor, como seja o transporte aéreo, como vimos, nas suas várias vertentes, mas depois surgem outras oportunidades. A aviação executiva, em que Portugal tem mais de 100 aeronaves no seu parque aeronáutico, só em 2021 já conseguiu atrair 3,6 mil milhões em startup, de dólares em startups. Portanto, foi de facto uma atividade onde se viu um crescimento bastante interessante. Quando falamos do trabalho aéreo, muitas pessoas não entendem, por vezes não entendem o que é isso do trabalho aéreo, portanto, só para fazer aqui uma pequena definição, o paraquedismo, os voos turísticos, a publicidade, aquilo quando se está na praia e vê uma manga passar, um reboque, um avião a rebocar uma manga, isso é trabalho aéreo, o combate a incêndios, que missão mais nobre do que essa, o combate a incêndios.
Áreas como a fumigação agrícola também.
Exatamente, a fumigação agrícola, a inspeção de linhas de alta tensão. Portanto, há aqui todo um conjunto de atividades que estão inseridas neste trabalho aéreo, onde Portugal tem uma atividade enormíssima, portanto está muito viva nessa área.
Muito bem. Bom, Comandante José Miguel Costa, chegamos ao fim do nosso diálogo, da sua presença no Decidir Europa desta semana. Foi um gosto, agradeço a presença do Presidente da Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, a APTTA, o Comandante José Miguel Costa.
Muito obrigado, eu que agradeço e uma boa noite.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.